Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta e o tema agora é a situação do mercado editorial brasileiro, que, como a gente sabe, vive uma crise. Nosso produtor Anderson Mendanha conversou com Luiz Júnior, que é diretor e fundador do grupo editorial Global.
Entrevista.
A gente recebe aqui no Autores e Livros o Luiz Alves Júnior, diretor e fundador do grupo editorial Global. Luiz, bem-vindo aqui ao Autores e Livros para essa conversa que a gente falar um pouco do mercado editorial brasileiro. Como que o senhor vê o mercado hoje? Qual a transformação que ele tem passado nos últimos tempos? Temos crise ou não temos crise?
Bom, você sabe que esse tema é muito abrangente, é muito grande, porque quando você percebe que no Brasil se lê pouco, há uma razão para isso. É que os governos passados e os próprios governos atuais, eu estou vendo até o próximo governo futuro, que todo mundo se discute em educação, só se fala em educação, educação para cá, reformar isso, aquilo, mas nunca se fala na leitura. A leitura é um ponto muito importante na questão da educação. O aluno e o professor têm que ter, obrigatoriamente, para ter uma posição cultural, sociocultural e educacional, passar pela leitura. É a leitura que vai descobrir os vocabulários, sabe, as concordâncias, as vírgulas. Então, o ensino passa pela leitura. E não está se discutindo, nem nunca se discutiu, uma política de leitura no Brasil. Então, o embasamento da crise do lixo começa por aí. Nós temos poucos leitores, mas já tivemos menos. Então, o nascedor da crise é a partir dos leitores. A procura está boa, não está ruim. O que nós precisamos é de novos leitores.
Principalmente entre os mais jovens e também provocar que os que já estão com mais idade comecem a ler também, né?
Exatamente. O Brasil precisa de leitores. Agora eu vou entrar na área mais ou menos comercial. Vamos ver. Eu olhando há 50 anos atrás, há 40, 30 anos atrás, o comércio do livro era totalmente diferenciado do que hoje é existente. Não existia a palavra consignação. E o nome desse trabalho de consignação, o editor hoje contrata um autor com adiantamento de direitos autorais ou sem adiantamento de direitos autorais. Ele publica essa obra, ele faz revisões, enfim, faz toda a preparação do texto para entrar na gráfica. Ele compra papel, contrata a gráfica e manda fazer o livro. Toda essa despesa vai ter um multiplicador de venda, porque há um discurso universal no Brasil que o livro é caro. Ele é só caro quando não é usado. Quando ele é usado, ele é barato. Há muitos anos atrás, o comércio do livro não tinha essa palavra consignação. Ele pega esse livro pronto e vai para a livraria e coloca tudo em consignação. Não vende nada, nada.
Banca, empata o dinheiro da editora e a livraria fica com as suas estantes lotadas.
Lotadas com livro que ele não comprou e que livro que ele só vai vender e só vai pagar quando vender. E quem banca tudo isso é o editor. A crise não está no editor, está no mercado. O que aconteceu? As livrarias começaram a ter a facilidade de receber qualquer tipo de livro, em qualquer quantidade, uma grande parte em consignação. O que aconteceu? Com certeza, eu te digo isso claramente, não houve acertos necessários referente a essas vendas. Eu acho que os livreiros, nesse caso, eles subestimaram as vendas. E acontecia a venda e acusava a venda de um outro formato. Esse outro formato foi acumulando dinheiro no caixa deles, que ele não prestava 100% as contas das consignações e deixava um saldo. E esse ele fez assim um giro de caixa muito grande e começaram a se alimentar com novas lojas.
Uhum.
E esse empreendedorismo foi calcado em cima de algum dinheiro, ou de investimento externo, ou desse próprio giro do saldo da consignação. O que aconteceu nessas grandes lojas foi... E são lojas que não eram para o mercado brasileiro. O mercado de livro no Brasil é muito pequeno.
Então, as mega stores, a gente copiou uma fórmula que veio de fora, né, principalmente dos Estados Unidos, mas a gente ainda não estava preparado para isso por conta da falta de leitores e pela própria estrutura. E esse excesso de livros também a gente não leva em questão a qualidade, né? Às vezes vai um monte de livros para as estantes, mas nem sempre aquilo que o leitor interessa ou uma qualidade realmente abaixo do padrão, coisas assim, né?
E a mídia também ajudava, fomentava, que a editora deveria estar vendendo, é muito, era best-seller. Então ela pegava a curva de venda em cima dos best-sellers e deixava de ter outros livros que eram fundamentais. Quando veio a possibilidade do e-commerce, aí ajudou um pouquinho aquele livro. Ah, se eu tenho livro tal, não tenho. Se eu tenho livro tal, não tenho. Já com o e-commerce, já mudou a coisa. É por encomenda. Então, se eu tenho livro tal, eu não tenho, mas eu lhe atendo em 24 horas, em 48 horas. Então começou a salvar. Mas a estrutura comercial do livro ficou muito grande para o mercado que era. Essas empresas, como Saraiva, como a Cultura e antigamente a Siciliano, mantiveram um padrão de atenção ao livro acima do mercado. O que ocorreu foi, você vai se intoxicando de bebidas alcoólicas, você vai ficar bêbado.
Correto.
E eles ficaram bêbados.
Luiz, tenho visto não só em Brasília, mas em outras capitais também, agora o surgimento de livrarias pequenas. E principalmente livrarias de rua, fugindo dos altos preços do shopping.
Perfeito.
É um caminho para fugir das mega stores? O público está indo para esse caminho? Eu tenho visto algumas livrarias com um modelo de negócios onde não só vendem livros, mas tem algum atrativo para levar o cliente lá para dentro, seja um café, seja uma roda de leitura, seja um pequeno palco. Esse é um caminho?
É mais do que um caminho, porque isso existiu anos atrás. Por isso que eu falo, quando eu falar na questão histórica, você chegava em Campinas, você não visitava nenhum shopping, mas visitava três grandes livrarias, que dava espaço para os autores novos, enfim. Ali era livreiro. Livreiro consistente é esse livreiro que você acabou de me falar, que arranja um espaçozinho aqui, não sei o quê. Isso vai surgir e vai se manter. Porque nos Estados Unidos, além do modelo americano, que ruiu, grandes livrarias se tornaram, quando eu falo grande, não é mega. Eram pequenas livrarias que já existiam e se tornaram grandes. Você está entendendo?
Sim.
Porque exatamente contra essa malfeitoria das hiper-livrarias, que não são livrarias para mim. Ali vende tudo, inclusive livros. Então, esse mercado está ressurgindo agora, que está sendo beneficiado por essa situação da Cultura e Saraiva, não tem dúvida. Deus queira que apareça 200 livrarias no Brasil, porra. E vai aparecer.
Isso eu acho que também tem que fugir do modelo da consignação.
É outro. Isso aí. Isso
comprou, pagou.
Você vende pro cara o seguinte. Porque a venda fixa é o seguinte. Eu quero 5 desses, 2 desses, 1 desses. Ele compra em conta firme, ele sabe que a nota vai vencer daqui a 45 dias, 60 ou 90 dias. Ele vai fazer tudo para vender aquilo. Ele vai ter força. Quando eu falo aquilo, é todos. Vai trabalhar mais forte. Porque o dinheiro dele vai ser usado. Bom, venceu o título, ele pagou. Daqui 90 dias, 120 dias, ele vê que ele errou na compra. Comprei 5, eu devia ter comprado 1. Dá o direito dele devolver. O livreiro não pode perder.
Sim.
Devolve aquele, fica com 1. Dos 5 que ele mandou, ele só vendeu 1. Devolve 3, fica com 1 e vendeu outro. Vai ter um crédito de 3, quer dizer, dá o direito ao livreiro em devolver a mercadoria.
É um modelo de parceria e não simplesmente de vendedor e comprador.
Pronto, você entende. Já vi que você entende. Quer dizer, o livreiro não pode perder. O editor pode bancar essa devolução porque ele aceitou aquela compra. Ele podia se rigir e falar, não vou te mandar 5, vou te mandar 2. É isso que você falou agora da parceria. Você falou a palavra certa. O livreiro para o editor não é um cliente, é um parceiro. Isso tem que votar.
E Luiz, para a gente ir caminhando aqui para o final, vamos falar um pouco do e-commerce, da venda online. Alguns apontam que é o vilão, né? Porque, já que a gente vai falando de nomes, né? Amazon dá grandes descontos, mas é vilão ou é o futuro?
Eu acho nenhuma coisa nem outra. Isso é um processo natural que é fantástico. Isso são plataformas comerciais. O e-commerce é uma plataforma. O livro esgotado e ser feito por encomenda também é uma plataforma de venda. Não perder a venda é uma plataforma de venda. Então o e-commerce vai existir cada vez mais forte. Mais. Eu acho que essas plataformas comerciais são ótimas. A Amazon está aí para fazer aquilo que eles sabem fazer. Não adianta você querer ensiná-los ou dificultá-los nisso. Agora, aceitar determinadas situações que não é possível um editor convencional, isso é o perigo. Mas
sim,
eu acho que a Amazon é um processo que esses livreiros de grandes quantidades de livrarias, esses projetos, têm. Porque agora vai nascer um outro. O pessoal de Belo Horizonte já está comprando loja. O pessoal do Rio de Janeiro já estão comprando loja dessas que eles estão descartando.
Uhum.
Então o mercado está aí.
O mercado vai se adequando, né? O mercado vai se arrumando. Algumas redes vão crescer, outras vão se retrair. E eu vejo com bons olhos o surgimento dessas livrarias pequenas, de rua, de esquina.
Isso, que é fundamental. Vai para Paris. Vai para Buenos Aires ver as livrarias.
Uhum.
Você é uma fórmula de pensar em vender livros. Nós temos várias maneiras de vender livros.
Uhum.
Agora, acima de tudo, nós temos que ter a cultura necessária para que novos leitores apareçam, como aparecem novos autores.
Exatamente.
Nós temos que olhar os dois lados. Nós não podemos ficar no mercado olhando onde ele vende bicicleta e livro, ou CD, ou filme. Não sou contra, pelo contrário. Mas eu acho que o livro merece uma atenção maior.
Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros.
Eu falei demais, né?
Não, a conversa foi ótima. E sempre sucesso para a Global Editora.
Não,
aliás,
você tem um amigo aqui em São Paulo, vem tomar um café. Nós estamos responsáveis por muitas coisas. Mas hoje a sede da editora está dentro da Casa do Ramos de Azevedo, de 1891. É um espaço cultural. Você, um dia passeando por São Paulo, vem tomar um café comigo.
E obrigado, então, pela participação
obrigado.
Aqui no Autores e Livros.
Desculpe ter falado demais. Obrigado, querido.
Obrigado.
E no Encantos Diversos, o tema hoje é o silêncio. Vamos ver o que Marluce Ribeiro preparou pra gente.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos fala do silêncio. E, de quebra, explica o que significa crase. Até então, a palavra seria o elo entre música e poesia. Mas existe outro elemento comum, o silêncio. Mário Quintana surpreende ao escrever que o silêncio nos ouve. Há um grande silêncio que está sempre à escuta. E a gente se põe a dizer inquietamente qualquer coisa, seja o que for, desde a corriqueira dúvida sobre se chove ou não chove hoje, até a tua dúvida metafísica, Hamleto. E por todo sempre, enquanto a gente fala, 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 o silêncio escuta e cala. J.G. de Araújo Jorge registra um momento de escuta silenciosa envolvendo um casal. Trata-se do poema E o Resto é Silêncio. E então ficamos os dois em silêncio, tão quietos como dois pássaros na sombra, recolhidos ao mesmo ninho, como dois caminhos na noite, dois caminhos que se juntam no mesmo caminho. Já não ouso, já não coras, e o silêncio é tão nosso, e a quietude tamanha, que qualquer palavra bateria estranha, como um viajante, altas horas. Nada há mais a dizer, depois que as próprias mãos silenciaram seus carinhos. Estamos um no outro como se estivéssemos sozinhos. Trazendo mensagem semelhante, o poeta português Francisco Bingri escreveu Quanto é melhor calar que ser ouvido. Silêncio divinal, eu te respeito. Tu, meu númen serás, serás meu guia. Se até que insensato errei a via de Arpócrates, quebrando o são preceito. Hoje, à vista do mal que tenho feito em ser palreira, pega em demasia, abraçarei a sã filosofia pitagórica escola de proveito. Tenho visto que males têm nascido pelo muito falar. Tenho sondado quanto é melhor calar que ser ouvido. Minha língua vai ter férreo cadeado. Eu a quero enfriar, arrependido, de tanto sem proveito ter falado. Para respeitar a métrica, foi preciso utilizar uma técnica denominada crase. Mas você sabe o que significa isso? Na versificação, a crase é a fusão de dois ou mais sons iguais num só. Para manter todos os versos com 10 sílabas poéticas, é preciso ler assim: de Arpócrates, quebrando são preceito, ou seja, juntando o O final da palavra quebrando com o O seguinte, que acompanha a palavra preceito. Leminski atribui ao silêncio a capacidade de sintetizar a produção de toda uma vida de poeta. É o que você ouve em Epitáfio para o Corpo. Aqui jaz um grande poeta. Nada deixou escrito. Este silêncio, acredito, são suas obras completas. Na música, em parceria com Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes afirma que o silêncio precede a tudo. Até semana que vem.
Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. Silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento e o som do gelo derretendo. O barulho do cabelo em crescimento e a música do vento. Homem, pedra, planta, bicho, flor. Luz elétrica, TV, computador, batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor. Amplificado, não amplificador. Do estetoscópio do doutor.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Carlos Xavier. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.